Você está ouvindo Feijoada Completa.
Chico Buarque de Holanda, meu caro amigo, essa música aqui é belíssima, que é um chorinho delicioso, né? Pois é, tá aí, ó.
Meu caro amigo, me perdoe, por favor, se eu não lhe faço uma visita.
Ô, coisa boa. Mas como agora, olha só, esse negócio de contar tudo, né? E o Chico Buarque nessa música conta tudo, olha aí, ó.
Aqui na terra estão jogando futebol, tem muito samba, muito choro e rock and roll. Uns dias chove, outros dias bate sol.
Legal o Chico Buarque falar rock and roll para poder rimar com sol e com o futebol. Sensacional. Bom, muito bem. Essa música, o Chico conta tudo nessa cartinha, nessa espécie de cartinha, né? Deliciosa essa canção. Pois é, esse negócio de contar tudo, às vezes dá algum benefício. É, pois é. Agora a gente está discutindo aí, está vendo o caso da Petrobras, né? Sendo discutido aqui no Congresso Nacional, a questão da delação premiada. E a delação premiada é exatamente isso, ou seja, você conta tudo que você sabe e você pode obter algum benefício, por exemplo, de benefício de redução de pena, muitas vezes até extinção de pena. Tem vários preceitos na legislação brasileira, várias leis que têm previsão de delação premiada, que tem previsão de benefícios para a redução, a questão da redução de pena, ou enfim, para as pessoas que resolvem denunciar, né, principalmente informação de quadrilha, etc, etc. Então, esses casos, quer dizer, a gente realmente tem uma discussão bastante importante. Quer dizer, será que vale a pena, legítimo trocar, né, a gente trocar a perda de uma punição importante de uma pessoa em favor de conseguir investigar todo o processo e mais rapidamente descobrir, né, o que aconteceu de fato? Quer dizer, será que a gente não está perdendo a possibilidade de não se tornar uma certa impunidade? Vamos discutir esse assunto aqui. Nosso primeiro entrevistado é o César Brito, que é da Comissão da Reforma Política da Ordem dos Advogados do Brasil, comissão que discute a reforma política na OAB, e ele também é ex-presidente da OAB Nacional. César Brito, prazer falar contigo aqui na Rádio Câmara, como vai?
Prazer meu. Todos os ouvintes que são caros amigos nesse banquete de informações, né? Eu acho que é bacana estar todo mundo conversando sobre esses temas que são fundamentais para o Brasil e agora compreender melhor o que é o Instituto da Delação Premiada.
Pois é, qual que é a sua avaliação a respeito da delação premiada? O que, que ela é hoje, se ela é legítima em alguns casos e, na sua avaliação, ela precisa ser melhor entendida e até regulamentada do ponto de vista legal?
Ô Edson, desde que a delação premiada foi discutida no Brasil, confesso a você que eu sempre a recebi com muitas ressalvas, com desconfiança até. Porque quando se falou pela primeira vez da negociação premiada, eu me lembrei da época da Inquisição. Como é que a Inquisição funcionava? Qual era o método de trabalho da Inquisição? Quando o inquisitor anunciava que ia chegar na cidade, ele mandava avisar que quem quisesse denunciar aqueles que eram hereges, podiam assim o fazer. E as pessoas procuravam o inquisitor para denunciar os adversários, para denunciar os amigos que não gostavam mais, para denunciar o concorrente no comércio. Porque uma vez denunciado, aquele que passava a ser acusado de heresia tinha um risco, uma probabilidade muito forte de perder não só a honra, perder a vida e todo o seu patrimônio. Então, a delação premiada lembra um pouco isso. É a oportunidade que você tem de denunciar alguém que você não gosta, alguém que você não mais respeita, alguém que com você participou do próprio delito. Por isso que eu sempre olhei com muita ressalva esse instituto do que a gente chama assim de dedurar alguém para se beneficiar desse ato. E me parece não ético.
Mas em termos da investigação, É, esse pode ser, em alguns casos, o único caminho para se chegar a uma quadrilha, se chegar aos fatos reais? Ou o senhor acha que há outras formas de investigar? Como é que isso acontece em outros países?
A denunciação premiada não é abrigada em todas as legislações do mundo. Em alguns casos, se aplica no combate ao crime organizado, em que você permita que alguém que não seja líder na atividade criminosa possa ali delatar. A própria legislação brasileira fala isso, que você, na delação premiada, não atinge aquele que participa do comando da organização criminosa, porque seria até um estímulo. Eu posso comandar qualquer atividade ilícita e, uma vez próximo de ser descoberto, eu aproveito aí para denunciar os compassos desse ato e eu me ver livre. E estiver livre no Brasil, no país, no mundo que você pode esconder o dinheiro desviado, que você tem terceiros que possam dar cobertura no crime, nas atividades do crime, seria até um benefício muito fácil. Então é por isso que há alguns requisitos de aplicação da delação premiada. Um deles é que não pode servir para aquele que faz parte do próprio comando da atividade criminosa. O segundo é, não se pode condenar ninguém apenas com base no depoimento da delação premiada, por aquele motivo que eu falei na época da Inquisição. Não ser ela um instrumento de vingança, um instrumento de você incriminar aquela própria pessoa que estimulou o combate ao crime.
Uhum.
Então, a delação premiada, ela por si só não é o instrumento de condenação, se for apenas com base nela.
Uhum. Agora, essa questão, quer dizer, já há, inclusive, um projeto tramitando aqui na Câmara dos Deputados justamente para tentar regulamentar isso, porque legalmente, assim, existem vários dispositivos na nossa legislação que tratam desse tema, mas regulamentar exatamente o que é a delação premiada, etc., a gente ainda não tem. Que passos o senhor acredita daqui para diante que a gente possa ter, ou na verdade, assim, até o fim dela, quer dizer, o fim integral seria a solução, ou na sua avaliação a gente poderia regulamentá-la para casos muito específicos, que são mais, seriam mais raros, para não se tornar um instrumento tão comum, tão, digamos, até de um certo modo banalizado?
Eu concordo plenamente com você, Edson. Eu acho que a gente tem que regulamentar, deixar bem claro os casos que ela se aplicaria. Por exemplo, quando você diz que o agente que participa do comando do crime não poderia dela se beneficiar, é justamente porque você não, que o sentido dela é pegar alguém que foi subalterno, alguém que não teve uma participação tão intensa na atividade criminosa, possa, aí sim, ele, porque não teve uma participação ativa, contribuir com a investigação. Vou dar um exemplo, você tem um exemplo do assassinato, de um latrocínio. Você está lá, alguém que conduziu o carro e alguém que foi lá e matou a pessoa. Você não pode admitir a delação premiada para o que matou, condenar o motorista. Aí você tem uma inversão de valores.
Uhum.
E no Brasil, os casos que a gente acompanhou, que são mais conhecidos, os que foram beneficiários da delação, o caso aqui de Brasília, por exemplo, e esse que agora está em discussão, são pessoas que participavam da própria direção, supostamente participaram da própria direção e do comando da atividade delituosa. Então, eles não poderiam, na minha avaliação, ser beneficiários, porque seria um estímulo para que se continue praticando crimes e, uma vez descoberto, fazer essa revelação como forma de se salvar.
Uhum. Agora, eu só acho que, justamente isso que a Patrícia perguntou, nessa questão de facilitar as investigações, tem se feito uso excessivo desse instrumento?
Não tenho dúvida disso. E às vezes, com vazamentos que nos preocupa, né? Porque você tem um exemplo mais rumoroso, em que os grandes jornais divulgam como verdadeira uma informação de um delator, quando ninguém conhece a própria informação do delator, e quando a própria lei diz que não se pode condenar com base exclusivamente da denunciação desse delator. Então, acho que é um uso abusivo da delação premiada. Você não pode dar como caráter verdadeiro aquele que, sendo criminoso, quer de alguma forma se safar denunciando os outros pela atividade criminosa que ele participou. Por isso tem que relativizar a própria declaração do delator.
Muito bem, César Brito, que é advogado da Ordem dos Advogados do Brasil, da Comissão da Reforma, que discute a reforma política na OAB, ele também é ex-presidente da OAB Nacional. César, muito obrigado pela sua participação aqui conosco, pelo seu depoimento, um grande abraço e até a próxima oportunidade.
Muito obrigado, Edson. Só para registrar,
pois não?
Tão importante de quanto regulamentar a denunciação caluniosa, ou premiada, dependendo do caso que possa ser utilizada, é combater uma das consequências graves, ou a causa grave, dos escândalos que nós estamos acompanhando no Brasil, todos eles, que é o financiamento privado de campanha eleitoral.
Uhum.
E aí é um dos assuntos que nós temos que cada vez mais debater. A OAB já ingressou com ação no Supremo Tribunal Federal e agora nós estamos com a campanha popular no sentido de evitar que transforme-se o investimento eleitoral em investimento econômico para parte das grandes empresas brasileiras.
Muito bem, de fato uma questão, inclusive a gente até levantou no primeiro bloco do programa, também discutindo sobre representatividade, né, de segmentos sociais, a importância, até porque segmentos muito desfavorecidos financeiramente têm uma dificuldade grande de eleger representante justamente por causa dessa questão do financiamento, né, doutor César? Então é um aspecto que diz respeito a várias questões, né, que envolvem a questão da política brasileira, não é só a questão do crime, mas até da própria representação dos segmentos sociais.
Né? Eu acabei de escrever um artigo para publicar num livro que o AB está fazendo sobre os excluídos da democracia.
Uhum.
Exatamente quem são os excluídos? Os pobres. Até a Constituição de 96, de 46, os mendigos sequer poderiam votar, que seriam os pobres, os negros recém-libertos. E você percebe isso, a sub-representação, né, das mulheres, dos negros, dos índios, dos pobres. Esse é um debate muito importante no que se refere até evitar esses tipos de crimes escandalosos que têm se espalhado pelo Brasil, quase todos eles tendo como matriz a devolução para o empresário, para o corruptor, do dinheiro investido em campanha eleitoral.
Isso aí, muito bem. César Brito, obrigado mais uma vez, hein? Grande abraço.
Tá sempre à disposição.
Tá joia, grande abraço aí. Tá aí a participação do César Brito, que é advogado lá da OAB, com a gente, falando aí sobre essa questão da delação premiada e também até ele, que é da Comissão de Reforma Política da OAB, estudando a reforma política, portanto, né, colocando aí pra gente a importância de se colocar mesmo, de se ter uma discussão mais aprofundada sobre a questão do financiamento de campanhas. Bom, agora nós vamos conversar com o deputado João Campos, que é do PSDB. Deputado João Campos, que é delegado de polícia, a formação dele é delegado de polícia, e vou conversar com ele sobre essa questão. Ele que participa, né, da comissão que discute a questão da reforma do Código Penal, inclusive com várias propostas nesse sentido. Deputado João Campos, prazer falar com o senhor, como vai?
É um prazer, uma alegria, especialmente abordar um tema dessa natureza, né, que tem repercussão de fato na política criminal brasileira.
Pois é, deputado, a gente aí comentando o nosso entrevistado anterior, César Brito, da Ordem dos Advogados do Brasil, fazendo uma crítica bastante severa aí à questão da delação premiada como um instrumento, inclusive colocando que existe no Brasil hoje um uso excessivo desse instrumento, ou uma certa banalização, porque me parece que, segundo o que ele coloca, tudo acaba virando a delação premiada e muita gente acaba saindo impune. O senhor concorda com essa avaliação? Como é que o senhor vê essa questão da delação premiada hoje no Brasil?
Olha, veja, é impossível a gente fazer o Estado brasileiro, ou qualquer Estado, fazer enfrentamento, especialmente ao crime organizado, sem contar com determinadas ferramentas legais. O Instituto da Delação Premiada, ou da colaboração, como desejam chamar, ou da infiltração de agentes, ou do acesso a dados cadastrais e outras ferramentas, são próprias para o enfrentamento ao crime organizado ou então a crimes de alta complexidade. Se no Brasil isso está sendo usado corriqueiramente, de tal forma que banaliza esse instituto, então é preciso uma reflexão. Mas é impossível, repito, a gente fazer enfrentamento a crimes de alta complexidade e especialmente ao chamado crime organizado, sem contar com ferramentas tais como a delação premiada. Quando é que deve-se usar a delação premiada, ou a colaboração, como usualmente é chamada? É quando o crime tem uma complexidade tal que dificulta que os agentes do Estado busque as provas que precisa para desvendar e identificar toda a organização, a forma como ela opera, buscar mais provas para que as provas se tornem substanciosas. E isso é um imperativo para que o Estado tenha êxito. Uhum. Então, nessas hipóteses, e portanto, não pode de fato ser um instrumento que se use como rotina, de forma excepcional, não se usa a delação premiada, ou não se pode usar a delação premiada, para investigação e a instrução criminal em relação a qualquer crime, um crime de furto, um crime... Bom, crimes comuns.
Uhum.
Ela é própria, repito, para crimes de alta complexidade, os mais propriamente classificados como crime organizado. E hoje Sim. nós temos uma lei, finalmente nós temos uma lei no Brasil, a Lei das Organizações Criminosas, que versa exatamente sobre isso. E eu tive a oportunidade de ser o relator do projeto que se converteu em lei o ano passado, se não me falha a memória, é a lei de 12.830, ou número próximo disso, que nós procuramos regulamentar esse instituto, assim como outros que fiz referência aqui, de tal forma que dê segurança jurídica para o agente do Estado que vai usar esses institutos, mas que dê também segurança jurídica para quem está sendo investigado. Uhum. A Itália, quando desejou fazer um enfrentamento à máfia, que é o crime organizado, teve que fazer uma lei específica, e esse foi um dos institutos que foram devidamente regulamentados para que o Estado italiano tivesse o mínimo de possibilidade de êxito quanto às provas, identificação de bandidos, de mafiosos e, evidentemente, que a partir disso, a prisão.
É. Hoje, inclusive, a própria legislação brasileira fala que os líderes, ou seja, aqueles que são os líderes das quadrilhas, eles não podem, até por uma questão de informações privilegiadas e porque eles estariam condenando os seus subalternos, né? Eles não podem se beneficiar do Instituto da Delação Premiada. O senhor concorda que deve continuar dessa forma?
Ah, concordo, né? E além de concordar, eu penso também o seguinte, que algumas pessoas pensam que o cidadão, o bandido que é beneficiado com a delação premiada, que ele está sendo favorecido. Mas a lógica desse instituto é o seguinte, o Estado termina sendo mais generoso com determinado membro da organização criminosa para poder alcançá-la no todo e reprimir com eficácia. Se o Estado não fosse um pouco generoso com determinado membro dessa organização criminosa, que tem as informações, que conhece o modus operandi, que conhece a estrutura da organização, ele não teria êxito. Então, se você for fazer a relação custo-benefício, ela termina sendo vantajosa para a sociedade. Tem gente que pensa, não, um bandido tal foi beneficiado com a delação premiada, ora, o Estado foi generoso, ele é bandido, tinha que responder da forma mais rigorosa possível.
Uhum.
Mas às vezes, nessa circunstância, o poder público, o Estado, só puniria aquele. E na medida que o Estado passa a ter condição de ampliar o seu poder de persecução penal e de punição, a sociedade que ganha, porque a organização criminosa, ela é desarticulada.
Uhum. Se eu ver alguma... existe na proposta que está sendo hoje discutida sobre a reforma do Código Penal, existe algo a respeito desse tema? E esse tema, na verdade, caberia dentro do Código Penal também? Ou seja, a questão se colocar na lei, qual seria a redução para qual tipo de denúncia? Ou isso deve realmente ficar a cargo do juiz?
O juiz tem que ter uma margem de que fique a cargo ao livro, ao cargo da interpretação dele, para ele discernir o alcance da norma. Mas hoje nós temos isso regulamentado na Lei das Organizações Criminosas, que entrou em vigor ano passado. No Código Penal, na reforma do Código Penal, não vai poder distanciar muito daquilo que já está na lei, que é uma lei muito recente e que foi um objeto de discussão com os diversos operadores do sistema, OAB, Defensoria Pública, Ministério Público, Magistratura, Polícia, etc. Mas no Código Penal, quem sabe a gente possa trazer alguma regra em relação ao quanto do benefício em relação da colaboração. Mas a regra, o procedimento, isso não. Isso tem que ser devidamente tratado no Código de Processo Penal, ou em lei especial, como está sendo tratada hoje na lei das organizações criminosas.
Muito bem, deputado João Campos, do PSDB do estado de Goiás. Deputado, muito obrigado pela participação conosco aqui no nosso programa. Grande abraço e até a próxima oportunidade.
Muito obrigado, um abraço, foi um prazer.
Prazer. Tá aí, deputado João Campos, ele que é delegado de polícia, formação delegado de polícia, né? Portanto, profissional da área do direito, porque para ser delegado você precisa ser bacharel em direito, obviamente. Então, deputado João Campos aí falando sobre essa questão do Instituto da Delação Premiada. Tá aí duas opiniões. Não exatamente antagônicas, mas um tanto quanto diferentes, para que você, ouvinte, possa formar sua opinião a respeito desse assunto tão importante e que está em voga, né? Todo dia se fala na imprensa, delação premiada. Acho que a gente conseguiu aqui fazer com que você entenda melhor o que é esse conceito, como funciona e também algumas opiniões a respeito dele. Muito bem, o Feijoada Completa vai para um intervalo e volta já já.
Feijoada completa.